Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Como o estresse e a ansiedade podem influenciar na disfunção sexual masculina? Porque o bate-papo hoje é super interessante, é com o médico urologista Felipe de Burqui, e nós vamos falar exatamente sobre essa questão aí do estresse e ansiedade podendo influenciar na disfunção sexual masculina. É o dia a dia atribulado, trânsito nas cidades, a tecnologia em excesso, noites mal dormidas, enfim. Boa tarde, doutor Felipe, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
Boa tarde, Patrícia Breda, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha, um prazer estar com vocês mais uma vez. É interessante a gente sempre conversar sobre saúde e falar sobre uma coisa que é tão comum hoje, a vida urbana que a gente tem, o trânsito que a gente vive.
Felipe, a gente está aqui com dificuldades aqui na recepção. Agora, por gentileza, boa tarde.
Boa tarde. Como vai, Patrícia? Como vai os ouvintes da Rádio Folha? Um prazer estar com vocês mais uma vez. Estão conseguindo me ouvir bem agora?
Agora sim. Agora nós estamos ouvindo bem, com perfeição. Então, vamos lá. Vamos falar, eu gostaria que você falasse primeiro para a gente explanasse, né, em algumas linhas, exatamente o que é a disfunção sexual masculina, por gentileza.
A disfunção sexual masculina pode ter duas vertentes, ou a falta de interesse pela atividade sexual, ou a falta de qualidade de ereção para penetração e para completar o coito. A vida estressante e a vida urbana que a gente tem hoje, como você falou bem, o trânsito, a ansiedade, o estresse do trabalho, do dia a dia, os desafetos dentro do trabalho ou dentro da própria família. Às vezes a gente tem problemas de ordem emocional, doenças e outras coisas que acontecem na família que mexem com o emocional. O emocional, quando está desativado, quando ele está desligado, por assim dizer, faz com que o fisiológico funcione melhor. Então, você tem o estímulo hormonal, o desejo sexual, e você tem uma qualidade de ereção suficiente para que você faça um intercurso sexual, faça a penetração de uma forma normal. Quando você tem um excesso de estresse, como na vida urbana de hoje, ou quando você está vivendo algum problema maior dentro do seu trabalho, dentro da sua família, o que acontece como resposta do organismo é uma liberação de substâncias que a gente dá o nome de catecolaminas. O que é que elas fazem? Elas preservam o corpo como se fosse partir para uma luta, para uma briga. Então, ele deixa que o sangue e as atividades vitais fiquem centradas para luta e fuga, e o organismo entende que, naquele momento, o principal é ele sobreviver àquele estresse, àquela angústia, aquele momento que não é um momento prazeroso da atividade sexual. Aquilo fica no organismo reservado, relegado a um segundo plano. Então, isso faz com que a qualidade da vida sexual desse indivíduo diminua bastante, caia bastante. Tanto do ponto de vista de interesse, de vontade de ter atividade sexual, como da qualidade da ereção. Para ele ter uma boa ereção, o homem precisa colocar dentro do corpo cavernoso, dentro do pênis, uma quantidade em torno de 200 ml de sangue. Isso pode ser travado, fechado, se eu tenho essa substância, essa catecolamina, a adrenalina, que é uma das catecolaminas, numa quantidade maior circulando. Ela fecha essa periferia, ela fecha essa entrada de sangue maior e você não consegue um bom aporte de sangue para a região. Uma comparação que eu faço muito com meus pacientes é: se você tem um jogo de futebol, de basquete, seja de que for, e você acha que o time adversário é um time muito mais forte do que você, você já entra naquele jogo dizendo: vou perder porque é o time mais forte. Então fica aquela insegurança, não vou conseguir uma boa ereção, então você realmente já predispõe seu organismo para que você realmente não consiga uma boa ereção. Então, esses mecanismos podem ser quebrados de várias formas. Na forma farmacológica, hoje, a gente pode dispor de algumas medicações. A primeira delas que ficou disponível foi a sildenafila, que foi o Viagra, na década de 90, início dos anos 2000. Depois a gente teve a tadalafila, a verdenafila. Hoje, além disso, a gente tem a iodenafila. Então, tem algumas substâncias que podem ajudar do ponto de vista fisiológico, orgânico. Mas o lado emocional, às vezes, está tão alterado, a angústia tão grande, a doença do século, como a gente diz, a própria depressão, faz com que você tenha uma quantidade de estresse tão alta que mesmo no uso dessas substâncias, mesmo no uso dessas drogas novas, você não consiga uma ereção de boa qualidade, você não consiga um intercurso sexual de qualidade por conta da quantidade de estresse, da quantidade de não relaxar, não desligar das outras coisas, para que você consiga um bom intercurso sexual. Então, como é que o estresse atua nisso daí? Ele atua justamente dessa forma. Faz com que o organismo se prepare, em vez para uma coisa prazerosa como atividade sexual, se prepare para luta e fuga. Então, você não tem uma boa resposta orgânica para isso daí. Consegue entender bem, Patrícia, esse ponto de vista Sim. de discussão, de colocação do que acontece fisiologicamente no organismo?
Exato, doutor Felipe, como o senhor fala, né? Tudo é o psicológico, né? O emocional é que vai interferir na produção das substâncias, dos hormônios, ou seja, termina que tudo tem aí por trás, a gente pode dizer, uma causa emocional, seja lá qual for, traumas ou o cansaço mesmo, a baixa autoestima, ou seja, tudo isso poderia influenciar. A gente caminhando, doutor, cheio de perguntas aqui para serem feitas, viu, doutor Felipe? Uma questão, o homem, ele se sente mais à vontade hoje em dia de procurar o médico e dizer, doutor, olha, estou com problema com a disfunção erétil, estou com problema, não sinto mais o desejo, a diminuição da libido. O homem, ele está mais... se sente mais seguro, está com menos preconceito de procurar um médico para tratar deste assunto em específico?
Sem dúvida, nós vemos realmente uma procura maior do homem para essa questão da sexualidade e da companheira. Muitas vezes ele é trazido pela companheira para que ele faça uma avaliação e veja o que está acontecendo. Não devemos esquecer, Patrícia, das doenças crônicas, como colesterol alto, triglicerídeo alto, a diabetes. Isso faz com que os canos, as artérias que levam o sangue para dentro do pênis, eles comecem a ficar obstruídos e não consigam um bom aporte de sangue, uma boa quantidade de sangue para promover a ereção. Então, existe o lado emocional, como a gente está falando, do estresse, mas isso é um conjunto que trabalha como uma engrenagem de motor. Os dois têm que estar bem lubrificados e trabalhando no mesmo tempo, na mesma rotação, no mesmo tempo. A própria questão da troca de carícia com a pessoa que está do lado, a própria questão do entendimento. Então, eu costumo dizer que a atividade sexual começa antes de começar e termina depois de terminar. Não adianta você querer ter uma briga de manhã cedo no café da manhã com a esposa, de meio-dia querer ter uma boa atividade sexual, porque o clima mudou, o clima não está tão bom para a atividade sexual por conta justamente desse momento de atrito. Além disso, você teve uma briga no café da manhã, bateu com o carro no trânsito, chegou atrasado no trabalho, levou uma apreensão porque chegou atrasado no trabalho, o emocional desse indivíduo está completamente alterado para que ele tenha uma boa performance sexual. É muito raro, muito difícil que ele tenha uma performance sexual satisfatória depois de tanto estresse. A quantidade de catecolamina que foi disparada nesse organismo é uma quantidade tão grande que, mesmo que ele use uma dessas drogas novas, ele não vai conseguir uma boa resposta. Então, realmente, existem algumas coisas que a gente vai somando uma outra. Imagine esse cenário todo, essa angústia toda, essa ansiedade toda. Brigou, bateu, atrasado no trabalho, e ele ainda tem uma alteração do colesterol, o colesterol dele é mais alto, ele tem ainda uma alteração de glicose, ele tem uma glicose mais alta, e não controla os dois. Então, ele tem ainda essa possibilidade de piorar a situação dele. Ao contrário, um indivíduo que tem uma glicose alta, que toma medicação e controla, ele tem o colesterol controlado, que ele usa a medicação, faz uma atividade física regular, o nível de testosterona dele, por conta dessa atividade física, já começa a subir de forma orgânica, fisiológica, não agressiva para o organismo, ele tem uma harmonia na troca de carícias com a pessoa que está do lado dele, então isso faz com que a ereção desse indivíduo se chegue com uma facilidade maior. E até as novas drogas que a gente usa têm uma função melhor, consigam realmente atender às necessidades dele e consigam fazer com que ele consiga ter um intercurso sexual de muito melhor qualidade do que aquele outro exemplo que a gente deu, foi o estresse, a catástrofe do dia todo. A gente precisa entender esses dois cenários e até para saber o que oferecer ao paciente. Muitas vezes a gente oferece um controle da diabetes, um controle do colesterol e atividade física, e a partir disso daí, dele mudar esse hábito de vida, ele já começa a ter uma resposta orgânica melhor, junto com o cardiologista dele, junto com... Aí é importante o companheirismo, aí é importante a pessoa do lado, junto, para vamos para a academia junto, vamos fazer uma dieta junto. Então, essa coisa de você ter a cumplicidade, você ter a coisa engrenada, os dois, faz com que a coisa fermente e o bolo cresça de melhor maneira. Concorda comigo, Patrícia?
Concordo sim, doutor Felipe de Burqui. E o senhor falou aí em colesterol, o senhor falou em diabetes, quais são os fatores de risco? Que outros fatores a gente poderia citar, o senhor poderia citar, que poderia provocar, levar a uma disfunção sexual?
Os fatores de risco orgânico, a gente tem a hipercolesterolemia, a doença da gordura sanguínea mais alta, o próprio diabetes que a gente falou, algumas neuropatias que vão também alterar a qualidade da informação neurológica para o indivíduo. A diabetes a longo prazo, ela pode fazer uma coisa que a gente chama de neuropatia periférica, que é uma alteração de sensibilidade. Eles se queixam muito de alteração de sensibilidade nos pés, nos dedos das mãos, quando eles não fazem um controle da diabetes de forma organizada. A pressão arterial alterada, muito alta ou muito baixa. Então, a palavra-chave, o grande segredo, Patrícia, é a palavra equilíbrio. De você ter uma vida equilibrada, de você não ter uma dieta tão exagerada em gordura animal, de você ter uma dieta rica em frutas e vegetais, rica em proteína, com peixe, com carne branca, com a própria carne vermelha, mas não uma quantidade tão grande. Então, a variedade do prato, o oriental tem uma coisa bem interessante para isso. Ele diz que o prato bom para a saúde é um prato colorido, onde tem várias cores presentes no prato, e que você tenha nutrientes e alimentos de várias fontes, carboidratos, legumes, frutas, uma proteína, para que você procure sempre essa palavra, o equilíbrio entre as energias do organismo, que você consiga realmente fazer com que você tenha um efeito melhor sobre ele. Então, predisposição para as alterações da vida sexual. De boa qualidade, atividade física, um relacionamento estável, uma dieta equilibrada. O que é que pode acontecer de ruim na hora que você tem uma atividade sexual? Pode predispor a uma disfunção erétil, uma disfunção sexual, falta de libido, falta de desejo. É quando você tem um desequilíbrio na vida emocional, um estresse maior, uma falta de atividade física, uma falta de você ter... a própria atividade física faz com que você diminua sua rotação, baixe sua rotação, haja um equilíbrio entre o que você faz no dia a dia e aquilo que você precisa fazer para poder você ter um momento seu, um momento... Muitas vezes o paciente faz, não, eu trabalho caminhando dentro de uma obra, eu trabalho caminhando dentro de uma entrega, mas naquele momento ele está ansioso para resolver um problema da obra. Foi alguma coisa que não deu certo num pedaço que ele foi resolver. A partir do momento que ele sai para fazer uma caminhada numa praça, ele sozinho, aquele momento é dele, um momento de acalmia, para ele reestruturar o emocional dele, recompor as ideias. Isso faz com que você dê um... Como a gente usa no computador? Dê um novo start no computador, dá uma resetada no computador. Começar de novo o sistema, começar de novo o programa, para que a gente comece do zero, com a qualidade melhor, com a estabilidade melhor. Isso faz com que você melhore também seu desempenho sexual, Patrícia.
Doutor Felipe, quando a gente fala em disfunção erétil, em disfunção sexual, a gente... algumas não vou generalizar, mas nós podemos nos confundir logo uma questão mais de idade, uma idade mais avançada. Mas podem acontecer essas disfunções, a disfunção erétil nos mais jovens? E qual seria a causa? É comum isso acontecer?
O principal fator de disfunção erétil no paciente jovem é o emocional. O paciente idoso, ele tem esse lado orgânico que a gente tanto falou já hoje. No paciente mais jovem, não deu tempo dessa doença, mesmo que presente, tenha uma agressividade no organismo para que estrague essas terminações nervosas. Mas o emocional do jovem é um dos fatores muito fortes. Então, um jovem que está prestando vestibular, por exemplo, ele tem um grau de estresse, de angústia, do medo de não atingir o objetivo dele, de entrar numa universidade. Às vezes, o objetivo também é de junto da família. A família toda faz o vestibular junto com ele. Então, aquela tensão da prova... Ele está terminando o segundo grau, ele está iniciando a vida dele. Algumas pessoas que estão terminando uma pós-graduação também, o nível de estresse da pós-graduação pode alterar essa qualidade da atividade sexual dele. Então, no paciente mais jovem, O lado emocional é muito mais intenso, muito mais vermelho do que no paciente mais idoso. Paciente mais idoso, você pode ter o conjunto, normalmente você tem os dois associados. O importante é você identificar o que se tem e o que a gente pode usar de arma. Desde um comprimido, a medicação injetável direto no pênis para atividade sexual, para fazer uma ereção prolongada, até o extremo de alguns pacientes que precisaram fazer alguns tratamentos para câncer, por exemplo, câncer de reto, câncer de próstata, podem, em alguns casos, fazer com que o paciente perca a capacidade de ereção, é colocar uma prótese peniana, ele tem a capacidade de penetrar a partir daí. O desejo, a vontade, isso está na cabeça dele, está dentro da mente dele. Já a parte orgânica, fisiológica, de entrada de sangue, estando comprometida com o tratamento que ele fez para a doença de câncer, então pode ser corrigida com implante de prótese peniana, é um dos motivos. Mas no paciente jovem, como você me perguntou, o carro-chefe, a primeira coisa que a gente pensa, sempre é o lado emocional, porque é o que a gente vê no dia a dia, Patrícia.
Doutor Felipe, aí o senhor falou na questão da próstata. A cirurgia de próstata, de retirada da próstata, ela pode ocasionar também uma disfunção erétil?
Excelente pergunta. A cirurgia de próstata mais realizada não é para câncer. É uma cirurgia para um crescimento benigno. Essa cirurgia não mexe com a ereção. Por quê? Porque a gente vai por dentro, tirando só a parte que cresceu da próstata. A próstata primitiva, que nasceu com o indivíduo, essa continua lá. A partir do momento que você faz um diagnóstico de câncer, achou célula cancerosa numa próstata por uma biópsia, e você vai tratar retirando a próstata inteira, você tem chance de promover alteração da potência nesse indivíduo. Seja qual for o tratamento, Patrícia, cirurgia ou radioterapia. O que muda é o tempo. Terminei a cirurgia, a gente tem uma ideia se a gente conseguiu preservar uma boa quantidade de área dos nervos e dos vasos, que a gente chama de feixe vascular nervoso, ou se a gente não conseguiu porque a doença realmente não deixou. Então a gente já tem uma ideia de como esse indivíduo vai ficar. A radioterapia não. Se ocorrer, ocorre 2 ou 3 anos depois, porque o processo que a radiação faz na região, ela fibrosa essa banda e altera a transmissão dos nervos, altera a passagem de sangue dos vasos. Não é uma coisa de imediato como a cirurgia. É uma coisa mais prolongada que a gente tem que esperar o processo cicatricial. Então, se eu pegar 100 homens e operar, e pegar 100 homens e mandar para a radioterapia, ao final de 3 anos, eu tenho a mesma quantidade de impotência e de incontinência urinária nessas duas populações. Elas se equivalem na questão da sequela que o tratamento pode trazer.
Doutor Felipe, o senhor já listou uma série de procedimentos que podem ajudar no tratamento da disfunção erétil, mas quais medicamentos, as tecnologias mais avançadas hoje que o senhor poderia nos trazer informações a respeito para o tratamento dessa questão da disfunção erétil?
Vamos criar um cenário. Eu tenho um paciente, um homem de 60 anos de idade, foi feito um diagnóstico de câncer de próstata, ele fez uma cirurgia de câncer de próstata, não perdeu o controle da urina, ele tem um bom controle da urina, mas ele não tem uma boa qualidade de ereção. O que é que eu posso oferecer a ele de tratamento? O que é que a gente tem de melhor? A primeira opção é a gente usar comprimidos, como a tadalafila, a sildenafila, a vardenafila, com efeitos bastante razoáveis, bastante bons. Esse tratamento não foi suficiente. Tenho mais alguma coisa em termos de medicação para usar? Tenho. Eu posso usar prostaglandina injetável direto no pênis. Isso vai produzir uma ereção em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Ele vai ter um intercurso sexual. E eu posso repetir isso a cada 3 ou 4 dias. Não dá para usar todos os dias essa injeção. Mas a cada 3, 4 dias é seguro. E alguns pacientes, inclusive alguns pacientes diabéticos, até preferem do que o implante de uma prótese peniana. Outra coisa que eu posso usar, uma coisa que a gente chama de vácuo. O que é isso? É um cilindro que a gente coloca por cima do pênis, cria um vácuo, o pênis se enche de sangue, e a gente coloca uma borracha na base do pênis e segura o sangue dentro do pênis. Isso dá para ficar em torno de 20 a 30 minutos, depois a gente tem que soltar essa borracha. Algumas mulheres se queixam porque a temperatura do pênis muda com isso, ele não fica tão quente, mas é uma das formas que a gente pode usar. E a gente pode colocar uma prótese peniana, um implante peniano, como a gente chama, que ele pode ser um implante inflável, com um mecanismo de bomba, você ativa uma bomba, isso tudo é embutido, não fica nada aparente, o paciente não fica nada aparecendo por fora, E você pode ter uma prótese que a gente chama de semirrígida. Ele fica o tempo todo numa semi-ereção. Isso dá a ele a capacidade de penetração. Isso é importante, Patrícia, porque eu já recebi no consultório pacientes vindo de outros locais com implante peniano, querendo ter desejo. O implante peniano não dá desejo. O desejo está na cabeça da gente, aquilo que eu falei no começo. Se ele tem desejo, tem libido, tem vontade de ter atividade sexual, e acontecer um problema que ele não consegue ter uma boa ereção, seja o tratamento do câncer, seja uma diabetes, seja uma dislipidemia que obstruiu o vaso com uma área de cálcio, a gente pode fazer um implante peniano para ele ter a penetração, mas o desejo, a vontade, a libido, é dentro da cabeça dele, é emocional e hormonal, não é uma coisa que a gente tenha uma ação direta para isso lá. A capacidade de penetração, a gente tem várias armas que a gente pode usar, a gente tem que selecionar qual arma vai usar. Por exemplo, um paciente que tem uma lesão neurológica que tem um tremor essencial, a habilidade manual, a destreza dele não é tão boa. Não adianta eu querer colocar uma prótese inflável, porque ele não vai conseguir manusear a bomba. Ele tem que usar uma prótese semirrígida. Então a gente tem que selecionar o que há de melhor na medicina, mais e mais individualizando. A gente tem que entender como é que aquele indivíduo funciona e o que eu posso oferecer para ele, para cada um tipo de tratamento e um tipo de abordagem diferente, Patrícia.
É isso. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Felipe de Burqui, médico urologista. E aí, com gentileza, fica à vontade de deixar aí as suas redes sociais, contato, para que os nossos ouvintes, para que eles ficarem interessados, curiosos, possam entrar em contato e tirar suas dúvidas. Com gentileza.
A gente está no Centro Urológico Luiz Numeriano, que fica na Rua Carlos Porto Carreiro, ali no Derby, aquela rua do McDonald's. Nosso telefone para contato é o 3222-4824, o 3221-3307. Estamos à disposição para tirar dúvidas, para conversar, ver, entender o que é que está passando com o indivíduo e oferecer a ele o que é que melhor existe para ele, individualizando. Cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo única para todo mundo. Um abraço grande, um prazer estar com vocês na Rádio. Foi um prazer enorme estar com você, Patrícia Breda. Fico muito feliz de estar esclarecendo o povo. Acho que a gente está num país e quanto mais a gente educar, quanto mais a gente dá informação, maior o entendimento da população, a gente vai viver num país melhor.
Então é isso. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui com a gente. Chegamos ao final do nosso Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.